alguns corações tão aflitos. Em preocupações e dores, e já resignados, tantas almas edificadas sobre areia, tantos olhos que não olham para Deus. Jesus na cruz, Ele morreu por ti. Ele chama, cheio de amor. Vinde a mim, vós cansados, cheios de tristeza, eu vos darei paz, felicidade e alegria. Deus enviou por amor agora o seu servo, para que a noiva fique fiel, pura e correta. Ele dá aos seus a plena vitória. Por isso eu canto alegremente um hino de louvor. Jesus na cruz, Ele morreu por você. Ele chama, cheio de amor. Vinde a mim, vós cansados, cheios de tristeza. Eu vos dou paz, felicidade e alegria. Hino, nós tomamos todas nossas armas e nos reunimos ao redor de Jesus. 665. Nós tomamos todas nossas armas para proteção e nos reunimos ao redor da bandeira de Jesus para a luta pelo reino de Deus e por Deus. Nós não balançamos até a morte. Louvor e glória, louvor e glória. Poder e força. Seja ao Senhor, seja ao Senhor. Agora e eternamente. Na oração e palavra, nós nos equipamos com o poder do Espírito para cada batalha dura. Então, partimos alegremente para o campo lá fora. Não balançamos até a morte. Louvor e glória. Louvor e glória. Poder e força, seja ao Senhor, seja ao Senhor, agora e eternamente. Nós nos unimos ao povo de Deus com alegria, partimos na fé para aquele Canaã, onde a coroa nos está acenando no fim desta vereda de vitória. Nós não titubeamos até a morte. No meio da batalha, Jesus está sempre próximo. Se perigo nos ameaça, Ele está lá para ajudar. Por isso nós regozijamos, consolados, aleluia. Não estremecemos até a morte. Louvor e glória. Louvor e glória. Força e poder, força e poder. Seja o Senhor, seja o Senhor. Agora e eternamente, nós nos unimos ao povo de Deus com alegria. Partimos na fé para aquele Canaã, aonde a coroa nos acena no fim da vereda da vitória. Nós não balançamos até a morte. Sejam fiéis lutadores até a vossa morte. Assim é a ordem do grande Senhor. Mesmo que a batalha seja dura, que cresça diariamente o medo e a aflição, não titubeem até a morte. Louvor e glória, louvor e glória. Força e poder, força e poder. Seja o Senhor, seja o Senhor. Agora e eternamente, o povo de Deus, ao povo de Deus, nós nos ajuntamos com alegria, partimos na fé para aquele Canaã, aonde a coroa nos acena no fim da vereda da vitória. Nós não balançamos até a morte. Após a luta na batalha, segue a eterna alegria. E nos pastos de Salém, todo sofrimento se acalma. Lá, tudo é felicidade e bem-aventurança. Não balancem até a morte. Louvor e glória. Louvor e glória. Força e poder, força e poder. Seja o Senhor, seja o Senhor. Agora e eternamente, nós nos unimos ao povo de Deus com alegria. Partimos na fé para aquele Canaã, aonde a coroa nos acena no fim da vereda da vitória. Nós não balançamos até a morte. Glória e louvor seja ao Senhor por esse dia da graça e também pelos preciosos hinos que podemos cantar para a glória do seu nome. Antes de orarmos, eu desejo ler uma palavra de Deus, e qual seja de primeira carta de João, no capítulo 3. Nós já ontem à noite, creio que lemos um versículo, ouvimos disto, mas vamos já diretamente a partir do versículo 1 João 3, já diretamente de 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. E também o somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora já somos filhos de Deus, e não está ainda manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, então seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, ou quebrar a lei. E bem sabeis que ele, significa Jesus, que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Somente quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não é de Deus. Igualmente, cada um que não ama a seu irmão, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, do diabo, e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque todas as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos nisto o amor, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele asseguremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos alegria a Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Essas são tão preciosas palavras e nós poderíamos ler adiante. São tão maravilhosas, sequer podemos expressar tudo o que esse homem de Deus diz. Mas eu penso que nós devemos pensar sobre isso todos e pedir a Deus que Ele possa nos guiar para essa glória, que Ele possa nos dar aquilo o que esse homem de Deus escreve aqui, o amor a Deus e o amor para o nosso próximo, para o nosso irmão, aos nossos que estão ao nosso redor. Oh, eu não sei, foi tanto dito aqui, que Deus possa chegar ao seu direito nas nossas vidas. Nós queremos agradecer-lhe e adorá-lo, e esperamos também nessa manhã que Ele nos abençoe. Para isso, nós nos reunimos, para que o adoremos e sabemos, Ele também nessa manhã falará adiante conosco através da sua santa e preciosa palavra. Antes de ouvirmos adiante a palavra de Deus, vamos nos levantar para a oração conjunta. Pai Celestial, nós te agradecemos também nessa manhã, nesta hora, nós te agradecemos por tua palavra. Senhor, tu já falaste conosco através da tua santa palavra. Senhor, conceda-nos olhos abertos, conceda-nos ouvidos abertos, conceda-nos corações abertos, para que possamos estar prontos para receber, ó Senhor, o que tu falas conosco, porque tu não fazes palavras vazias, mas a tua palavra são espírito e são vida, Senhor. Nós desejamos levar os nossos corações, desejamos crer nelas, queremos recebê-las dentro de nós e agir de acordo, Senhor. Senhor, conceda a mim, conceda a todos nós por graça, Senhor. Não que somente façamos palavras, mas que possamos agir como diz a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã. Abençoe a todos que vieram nesta manhã. E abençoe todos que não puderam vir nessa manhã. Abençoe o teu povo completo. Nós pedimos a ti em todos os lugares, em todos os lugares. Onde talvez estejam solitários, ou onde talvez estejam reunidos. Que tu possa abençoá-los da riqueza da tua graça. Nós pedimos também, Senhor Jesus Cristo, não passe ao largo de nós nesta manhã, mas sim, tu possas nos visitar, possa nos abençoar, Senhor. Tu nos abençoasse poderosamente ontem à noite e todos os dias que estão atrás de nós, tu nos abençoasse ricamente. Nós te agradecemos a ti, nós te adoramos. Senhor, nós te pedimos também, retira tudo, Senhor, o que está no caminho da tua bênção, Senhor, para que tu possa chegar ao seu direito, Senhor, em nosso meio. Essa oração de todos nós, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Eu peço que os cantores agora venham para frente cantar para a glória de Deus. Em seguida, peço que o irmão Frank venha falar conosco. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Jesus vem, Então começará as bodas de casamento. O teu caminhar já está pronto para o céu. Você está puro. A sua palavra anuncia que ele virá em breve. Maranata. Aleluia. Maranata. Aleluia. Maranata. Maranata, aleluia. Jesus vem. A ceia das bodas começarão então. Quando for feito o chamado, você estará pronto. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Jesus vem, então começarão a ceia das bodas. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. E a ceia das bodas começarão. Jesus está próximo e a hora da festa das bodas está chegando. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Jesus vem e a ceia das bodas começarão. O que Deus prometeu permanece. E mesmo que céu e terra passem, se os nossos apoios quebram-se todo, mas o que Deus prometeu, isso Ele mantém. O que Deus prometeu, isso Ele dará. Tudo pode estremecer, mas isso permanece firme. Mesmo que as estrelas se apaguem todas, o que Deus prometeu permanece firme. O que Deus prometeu, Ele mantém através dos tempos, quando a coragem e a esperança querem desaparecer de nós, e nós nos afundamos em cansaço, em lutas quentes, mas o que Deus prometeu jamais balança. O que Deus prometeu, isto Ele dará. Tudo pode estremecer, mas isto permanece firme. Mesmo que as estrelas todas se apaguem, o que Deus prometeu permanece firme. o que Deus prometeu também está firme na morte, na febre alta, quando a vida está se acabando, as mãos do Salvador, então vem por mim. O que Deus prometeu jamais morre. O que Deus prometeu, isso Ele quer dar. Tudo pode estremecer, mas isso permanece firme. Mesmo que todas as estrelas se apaguem, o que Deus prometeu permanece firme. O que Deus prometeu, Ele mantém também no dia quando Deus nos salva da aflição e das pragas, a coroa da vitória. Então nós recebemos aqueles que venceram através do sangue. O que Deus prometeu, isso Ele quer dar. Tudo pode estremecer, mas permanece firme. Mesmo que todas as estrelas se apaguem, o que Deus prometeu permanece firme. O que Deus prometeu, isso Ele quer dar. Tudo pode estremecer, mas isso permanece firme. Mesmo que se apaguem as estrelas todas, o que Deus prometeu permanece firme. Glória e louvor seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui e ouvir a palavra do Senhor. Palavras de pessoas não bastam para a eternidade. Tem que ser a palavra infalível de Deus. Céus e terra passarão, mas a sua palavra permanece eternamente. E todos nos quais a palavra de Deus também pode ficar, estarão com o Senhor. Eu estou um pouco movido nesta manhã. O irmão Schneider me telefonou novamente. E a irmã que esteve com o irmão Klose, ela não dormiu por toda a noite. Você sabe, o irmão Klose ele partiu para a glória. Eu ontem à noite já disse isso. E ela relatou, irmão Schneider, que luta ele ainda teve que passar, e como ele clamou por ajuda na hora da morte. E ela está cheia de insegurança, ela mesma, e não sabe como foi a saída da coisa, o final da coisa. Isso também nós não sabemos. Uma coisa nós sabemos, que é muito tarde se nós esperamos até a hora da morte. É muito tarde. E isso passou através de medula e ossos de mim. Se pessoas que muitos anos são crentes, até a hora da morte esperam e ainda não têm convicção, ou ainda há coisas no caminho e ainda clamam por ajuda e estão em aflição, sem terem a convicção de que estão em graça com Deus e que tudo está em ordem. Isto, de fato, me perseguiu. E eu disse a mim mesmo, e eu pergunto também a todos nós que estamos aqui e os que não estão aqui, quanto tempo nós devemos esperar para estarmos diante de Deus de tal forma como nós podemos aparecer diante dele e ser aprovados por ele. Eu poderia dizer certas coisas pessoais que eu já passei, até na luta da morte, mas Mas não quero sequer dizer muito disso. Um outro telefonema que também me moveu muito, que me persegue, é de um irmão da Suíça. Alguns de nós o conhecem. Ele, há muitos anos, falou numa escola junto com a sua esposa, e a sua esposa fez certas coisas o que não cabia. Ele tem uma barba muito longa e ela o pegou na sua barba e puxou de um lado para cá e para o outro. E não muito tempo depois disso, alguns anos após, ela foi na casa de loucos e está agora lá. E ela grita e diz: não há mais graça para ela. Ela mesma pregou, quem se lembra, isso há muitos anos atrás, sabe disso. E agora ela grita somente: a mim vale Hebreus 10, para mim não há mais graça. Eu não posso mais acertar aquilo que eu causei. E está em profunda aflição, desespero. E eu tive que pensar sobre certas coisas. Nós podemos passar com pessoas tendo feito muitas coisas e pensamos até estar com razão. Mas diante de Deus, nós já há muito ainda não temos razão. Se pensamos ter razão contra pessoas, Deus quer que nós, de todas as formas, respeitemos a sua palavra, que nós a sigamos, que nós agimos de acordo e nos provemos a nós mesmos como estamos diante dele. Há essa palavra conhecida no Salmo 15, eu creio, Salmo 15, lá está, deixa-me abrir e ler precisamente, para que não temos que falar de cor, mas possamos ler diretamente. Salmo 15, Senhor, quem pode ser hóspede na tua tenda? Quem pode morar no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio, ou não carrega nenhum opróbrio com seu próximo ou vizinho. Não é uma coisa simples. Nós não podemos cantar todos de acordo como se diz, chegaremos todos ao céu, porque somos todos tão bonzinhos. Há muito mais do que isso. Há muito mais que está ligado a isso. E tanto mais próximos nós chegamos à vinda do Senhor e sabemos que o dia, a hora, de fato, está diante de nós. Como então não nos deveríamos provar diante de nosso Deus como estamos diante dele? Não o outro próximo, mas a nós mesmos. Nós devemos provar de acordo com a palavra de Deus. Nós provamos muitas vezes por próprio parecer, mas a prova divina sempre tem que ser feita com a medida da palavra de Deus. Nós todos lemos atenciosamente o que em 1 João, no terceiro capítulo, está. E estas são batidas de martelo, são tão fortes batidas que cada um tem que perceber se o seu coração não é de pedra. E a palavra de Deus é como um martelo que pode esmiuçar rocha e é como um fogo que arde e atravessa até que discerna alma, espírito, medula e ossos. Eu gostaria de vos pedir que leiam o versículo número 4 mais uma vez, lentamente, junto comigo. Todo aquele que comete pecado comete também iniquidade ou quebra a lei. E o pecado é iniquidade ou o quebrar da lei. A lei de Deus diz a você e a mim o que é pecado. A lei de Deus foi dada para nos convencer do pecado a você e a mim. Deixe-me para isso ler uma palavra. Eu não sabia que tal palavra seria lida como introdução. Deixe-me ler de Romanos capítulo 7. Há muitas passagens nas quais Paulo toca nesse tema, mas Romanos 7 é uma delas. E aqui está, a partir do versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão pela lei. Eu não teria conhecido o pecado senão pela lei. A partir do versículo 9. E eu, em algum tempo, vivia sem a lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado dentro de mim. Mas para mim veio a morte. E o mandamento, que era para a vida, eu que achei que era para a morte, se mostrou como para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou através do mandamento e por ele me matou. E assim, a lei é santa. E eu sou de natureza carnal, fui dado à morte. Nós podemos ler muitas coisas, em capítulo por capítulo, não somente aqui, mas também em outras passagens. Do que se trata aqui é simplesmente isto. A lei de Deus, a palavra de Deus, diz a você e a mim o que é o pecado. E aquilo, o que na palavra de Deus não é mostrado como pecado, disto o Espírito Santo também não pode te convencer. E eu não sei se nós todos compreenderemos isso uma vez. Talvez eu leia para isso ainda a palavra do Evangelho de João, o capítulo 16. João, capítulo 16. Aqui está no versículo 4. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora do cumprimento, vós lembreis de que já vo-lo tinha dito. E agora o versículo que eu, de fato, pensei. Qual seja, versículo 8, fala do Espírito Santo. E quando ele tiver vindo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. O Espírito Santo toma a palavra de Deus e convence o indivíduo, de acordo com a palavra de Deus, do pecado. Uma outra coisa não pode ser aprovada diante de Deus. É feita por homens, convencida. Mas se o Espírito de Deus convence, isto é tal coisa profunda, tal definitiva, que de fato vai de tal forma a profundeza que o grande lamento vem sobre o ser humano. Se nós podemos convencer, que queremos convencer um ao outro de uma coisa, ou então não haverá fruto divino que restará disso. Pelo contrário, tudo mais, além do que isso, se tornará revelado. Vamos perceber, lembrar disso. A lei de Deus foi dada para que o homem caído seja convencido do seu estado pecaminoso. E isto o Espírito de Deus faz. Se nós lemos os mandamentos, você não deve, você não deve, você não deve. Então, é o Espírito de Deus que convence o indivíduo e tem que persuadi-lo daquilo onde ele se tornou culpado diante de Deus. Paulo anteriormente deu um exemplo e disse, assim, por exemplo, uma mulher casada, ela está pela lei ligada ao seu marido, tanto, ligada tanto tempo enquanto ele vive, assim por diante. Ele dá somente um exemplo e diz, a mulher está ligada, sim, o mesmo não vale para o homem, também isso não é a questão aqui, mas se for, lermos adiante, ele explica e se refere à palavra de Deus. E então ele coloca a pergunta, o que segue disso? A lei é pecado? Jamais. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser através da lei. Porque eu também não teria sabido nada do desejo maligno se a lei não tivesse dito, não te deixe ter o desejo maldoso do maligno. Nós já lemos o suficiente disso. De volta à palavra aqui na carta de João. Cada um que comete o pecado, com isto comete transgressão contra a lei. E o pecado é o quebrar da lei. Quem, em relação àquilo que Deus firmou nas leis, nos mandamentos, quem se coloca acima disso e pensa não é pecado, ele está transgredindo a lei e ele comete pecado, e o pecado é a transgressão da lei. E eu, nos dias aqui, eu já tinha mencionado isso, eu queria chegar a isso, de falar sobre os que quebram a lei. E isto é um ponto muito importante. Em 2 Tessalonicenses, pelo menos esses dois versículos aqui, versículo 8, não vos deixeis de enganar por ninguém facilmente, porque inicialmente tem que vir a queda e o homem que o homem do pecado, o filho da perdição, tem que permanecer, tem que surgir. Quem é o homem do pecado? Aquele que se soltou da lei, aquele que se colocou acima da santa palavra de Deus, que ele no Monte Sinaí falou, aquele se coloca acima disso, como se jamais tivesse, como se não tivesse nada a dizer. Então, no versículo 8, E então será revelado o iníquo, aquele que transgride a lei, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amados, na pregação especial, o irmão Branham, ele menciona essa passagem de 1 Coríntios 14, e falou somente uma frase como consideração, e disse: através disso, tudo decorre de forma gradual e em concordância. Aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 14, está aqui o que é dito às irmãs. Sinto que certas coisas têm que ser ditas, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Quem quer se colocar acima disso pode fazer, mas ele não poderá ser aprovado por Deus. Aqui está: as mulheres devem, nas reuniões, devem se calar, nos cultos, porque não lhes pode ser concedido de falar lá, mas tem que se subordinar também à lei ordena, como também a lei ordena. Vocês pensam que o Senhor, ele é o mesmo que no Monte Sinaí falou e que no Monte das Oliveiras falou, que ele pode dizer algo com o qual ele faça uma contradição consigo mesmo? Isso é impossível. E há certas coisas sobre as quais nós passamos ao largo, e há outras coisas nós cremos. Isso foi uma massa azedada e nós assumimos, e de geração a geração isso foi passado adiante, e de igreja a igreja, movimento a movimento, e nosso pensar espiritual foi escurecido por todas essas tradições, e a lei de Deus, de fato, ela foi soterrada, e o que Deus disse, as pessoas esqueceram e tomaram as interpretações acima daquilo que Deus falou. E o Senhor disse: em vão me adoram, porque colocaram suas tradições, estatutos humanos, tomaram no lugar da palavra de Deus. Mas o tempo simplesmente está aí, chegou, no qual a palavra profética, a palavra de Deus, como a semente original, é pregada novamente. E eu sei precisamente que quem quer criar a mensagem do tempo fim até a última consequência, especialmente nossas preciosas irmãs, elas têm que trazer um sacrifício. Não há nenhum caminho ao largo disso. Elas têm que trazer um sacrifício. Nos últimos séculos, isso não foi ainda assim. Ainda era muito diferente. Nenhuma mulher, há 400 anos atrás, precisava ser dito onde era seu lugar. Elas todas sabiam. Mas no ano 1933, o Senhor mostrou ao irmão Branham que justamente as mulheres abandonarão sua posição e não tomarão mais o lugar que Deus lhes colocou. Como chegamos sequer a esse ponto? Eu pergunto-me, de fato. Mas vamos voltar a essa palavra aqui. Cada palavra de Deus é importante. E eu não pedi ao irmão Russo que ele deveria ler isso. Aqui são expressões muito importantes. Vamos reconhecer uma coisa: pecado é transgressão da palavra de Deus. Pecado não é aquilo que você e eu pensamos, mas aquilo o que a palavra de Deus disse. E eu enfatizo mais uma vez: pecado é transgressão da palavra de Deus. E aqui temos que, muito cuidadosamente, não pelas tradições, nós temos que tomar uma passagem bíblica, e isto vem muito pessoalmente, mas eu direi, talvez me sinta um pouco melhor, e eu espero que um outro também. Um irmão veio a mim, isso já faz muito tempo. Ele queria me consertar, e me bastou essa passagem bíblica. Eu disse: se você pode-me, dessa Bíblia, mostrar que eu fiz algo que diante de Deus não está certo e diante dele não pode ser aprovado, então eu cairei sobre os meus joelhos e diante da minha face e arrependerei. Mas peço, pegue essa Bíblia e coloque a teu dedo sobre um versículo nesta Bíblia e então eu cairei sobre os meus joelhos e diante da minha face no chão e me arrependerei. Cada um pode afirmar tudo o que quiser, mas isso não vale diante de Deus. Diante de Deus vale somente aquilo, o que está escrito aqui. O que está escrito preto no branco. Tudo mais são tradições, são interpretações, são coisas com as... O nosso pensar espiritual foi escurecido, é toda a massa azedada que tem que ser arrancado para fora, e isso com uma vassoura muito nova, para que não reste nada. Aqui são coisas maravilhosas nos ditas. Cada um que permanece nele não peca. Quem peca não o viu e não reconheceu. E o que diz o irmão Branham, não somente uma vez, mas tantas vezes, onde... Qual era o consistia o pecado original no qual a palavra de Deus foi transgredida? Está certo ou não está? Então diga uma vez amém se isso está certo. Se nós pessoas pensam que eu falei aqui de cor sobre as passagens bíblicas, o que foi a transgressão? Transgressão consistiu que a palavra de Deus foi quebrada. Está certo ou não está? Isso nós temos que saber uma vez. A transgressão diante de Deus é o atravessar e quebrar da sua palavra. E então veio o Espírito e convence as pessoas que transgrediram a palavra de Deus, convence do pecado. E então o pecado é o quebrar da lei, porque o afetado se colocou acima da lei, além da lei, e fez aquilo o que não deveria ter feito. Então, agora, quem permanece nele não peca. E a explicação é dada. Se a sua semente permanece nele. Esse é o versículo que dá a resposta. Eu tenho que ler adiante. Cada um que permanece nele não peca. Quem peca não o viu nem o reconheceu. Um filho de Deus não pode pecar. Pode fazer um erro. Pode pisar um pouco ao largo. Mas você não pode passar além da palavra de Deus e ao mesmo tempo estar em ordem com Deus. Você não pode quebrar a palavra de Deus e mesmo assim ser aprovado por Ele. Isto é impossível. Vamos aqui ainda ler no versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus ou gerado por Deus, não comete pecado. Agora vem a explicação. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Um ser humano que é nascido de Deus, no seu coração e no seu pensamento, a palavra de Deus foi colocada como semente, primeiramente colocada como semente. Sem semente sequer há alguma coisa, não há nascimento, há sem semente. Não existe. Antes que possa haver um nascimento a partir de Deus, precisa haver uma semente divina da qual a nova vida pode ser nascida. E essa nova vida somente pode vir de Deus e através da palavra como semente é plantada em nossos corações. E então vem o Espírito de Deus e torna viva, sim, cria uma nova vida. Nisto, os filhos de Deus e os filhos do diabo são reconhecidos. Cada um que não comete a justiça não é de Deus. E cada um que não ama seu irmão. Porque esta é a mensagem que desde o princípio ouvistes, que nós devemos amar uns aos outros, não da forma de Caim, que era um filho da morte e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque todas as suas obras eram más, mas as de seu irmão eram justas. São tantas coisas que têm que ser atentadas e contempladas para que nós possamos reconhecer diante de Deus o que é certo. Talvez rapidamente nós, como o irmão Branham usava dizer, temos uma escola dominical, não é uma pregação. Eu brevemente, para que ainda possamos ligar aquilo de ontem com hoje, pegar a passagem da carta aos Hebreus, que passa perfeitamente aqui, então voltaremos ao Antigo Testamento. Está aqui, em Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 21. Semelhantemente, a tenda e todos os utensílios foram aspergidos com o sangue. Eu queria ler versículo 19. E pegou isopo, também o livro, como todo o povo. Isso veio ontem à noite. Talvez isso não foi valorizado de tal forma como deveria. Deus, na sua palavra, ele firmou tudo o que não devia ser feito. Ele tinha um povo chamado para fora, do qual ele sabia precisamente esse povo não está na condição de seguir tudo aquilo o que eu exijo. E então ele fez uma ligação entre as suas exigências e o seu povo. Isto foi o sangue e o livro com todas as exigências e o povo que não estava na condição de seguir as exigências. Ele ambos colocou debaixo dessa aliança do sangue e ambos ele deixou aspergir com o sangue, o livro com todas as exigências e o povo que não estava na condição de cumprir tudo. E agora, voltando de novo ao pensamento, o Espírito Santo convence do pecado e nos guia para Gólgota. E lá nós reconhecemos, nós não estávamos na condição de cumprir as exigências de Deus, mas o Cordeiro de Deus veio, ele foi obediente, obediente até a morte na cruz, e derramou o seu sangue divino, e nós estamos como o povo do Antigo Testamento de Deus, debaixo do sangue da aliança. E vocês sabem, também sobre isto nós falamos, que os homens de Deus, eles fizeram altares, todas as vezes que o Senhor lhes falhou, um Noé, um Abraão, um Isaac, um Jacó, eles todos, eles fizeram altares, e assim dizer, fizeram praticamente um monumento lá onde o Senhor se havia revelado a eles. A mim veio um pensamento, alguns pensamentos ainda, o que se refere aos pais do passado. Em Gênesis, capítulo 26, nós lemos, talvez somente versículo 18, e então versículo 24. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Agora, versículo 23. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. O Senhor, ele se revelou aos seres humanos aqui na terra. E eu me lembro de uma pregação na qual o irmão Branham disse: é estranho, mas nesses dias não vimos tantas vezes que alguém de fato pode dizer: o Senhor falou comigo. E ele diz no contexto: em tempos passados, isto dentro do povo era normal. Havia uma comunhão entre Deus e os seus. E o Senhor se revelou a eles. Hoje, se temos alguma coisa, então talvez um sonho especial, porque comemos tarde demais, jantamos tarde demais. Mas houve tempos nos quais Deus se voltou ao seu povo, teve comunhão com ele, onde verdadeira revelação, verdadeiras revelações, onde de fato Deus estava no seu meio. E eu penso, isto faz parte da restauração, que Deus se volte novamente a nós, que ele fale e que ele atue de uma forma como ele já há tempos fez. Jacó, isso foi de Isaac, agora de Jacó. Aqui está em Gênesis 32, a partir do versículo 9. Disse mais Jacó, orou mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, o Senhor que me disseste: torna-te à tua terra e à tua parentela, e eu te farei o bem. Não sou digno de todas as misericórdias e da fidelidade que tens usado para com teu servo, porque levando meu cajado, passei este Jordão, e agora me tornei em dois bandos. O que foi? Jacó se lembrou daquilo o que Deus havia feito na sua vida. Ele fez uma comparação. Isto era eu quando tu me chamaste. Isto eu me tornei após ter seguido o teu chamado. E ele viu uma grande diferença. Amados, nós temos que fazer uma comparação entre o dia no qual o Senhor nos chamou e entre os dias e a situação na qual nós nos encontramos agora. O que Deus, nesse meio tempo, pôde fazer na tua e na minha vida, ou através da tua e através da minha vida. Aqui está de Jacó, em Gênesis 33, o versículo 18. Então, e chegou Jacó, salvo a Siquém, partindo da Mesopotâmia, que está lá na terra de Canaã, enquanto vinha de Padan Arã, e armou a sua tenda adiante da cidade. E comprou uma parte do campo em que se entendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Se tratou para mim de novo que alguém edifica um altar. Isto também ouvimos do irmão Branham, que aquele que sacrifica, ele se identifica com o sacrifício. E nós sabemos que Cristo foi nosso, se tornou nosso cordeiro de sacrifício, e que o seu sacrifício foi um perfeito sacrifício por nossos pecados, ou é um perfeito sacrifício, e ninguém precisa ajudar mais, porque Deus já nos ajudou. Nós lemos então adiante, em Gênesis 35, a partir do versículo 3, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que me foi comigo no caminho que tenho andado. Os homens de Deus jamais esqueceram de que forma o Senhor esteve com eles, os ajudou em todas as situações de angústia, aflição, em todas as circunstâncias. E então, eles tinham o desejo de adorar a Deus e de edificar um altar, de trazer um sacrifício que, como aroma suave, deveria subir a Deus. Mas agora nós chegamos a uma coisa, ainda no fim, que também não se pode passar ao largo disso facilmente. Em 1 João 3, nós lemos que não devemos ser assim como Caim, que falava de amor, mas assassinou. Nós não devemos amar da forma de Caim, são palavras bonitas, e de fato assassina. Aqui nós chegamos a um ponto que é muito profundo. Haviam dois filhos, vocês sabem precisamente, Jacó e Esaú. Eles saíram do mesmo colo da mãe, e mesmo assim Deus diz, um eu amei, lá o outro odiei. De fato bastaria, eu o rejeitei, um eu amei, elegi, o outro eu não amei e não elegi. Isso já basta, porque Deus de fato não pode odiar. Ele vê somente através da sua onisciência quem o serve e quem o servirá e quem não o servirá. Mas aqui nós vemos posteriormente os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú. Como ele, nas suas linhas, eles são separados. E eu já há muitos anos eu li, após eu duas, três vezes tinha ouvido que o irmão Branham disse: o livro de Jó é um dos mais antigos livros. Eu tive pensamento sobre isso, como ele pode fazer tal expressão. E se vocês, em Jó capítulo 4, versículo 1, quiserem ler, o homem que chegou lá, esse é um direto descendente de Esaú. Vocês podem ler o capítulo 36, isso, ou seja, Gênesis 36, versículo 1, está aí. Esses são os descendentes de Esaú. E no versículo 4 está: Adã teve Esaú, ele faz. Lembre-se nesse nome. E então vem Basemate e Reuel. E no versículo 5, ainda como último, vem filhos de Esaú. Mas aqui, se vocês lerem o segundo nome, no versículo 11. E os filhos de Elifaz foram Temã e assim por diante. Vocês só precisam ler isso. Estes foram aqueles que então vieram a Jó, um homem de Deus, que já estava em profunda angústia da alma, e eles vieram a ele. E ainda fizeram acusações e pegaram bem de longe. Um disse até, literalmente, eu pegarei agora bem de longe. E eles fizeram tudo isso. Mas que Deus sequer os havia elegido, que Deus sequer não tinha alguma intenção com eles, e isso eles não compreenderam. Mas exteriormente, eles se prontificaram a falar, mas Deus não tinha nada a fazer com eles. Deus tinha falado com Jó, mas não com eles. E disse a Jó: tão religiosos e tão tementes a Deus como ele, não há nenhum ser humano sobre a terra. Então, adiante, está aqui, por exemplo, No versículo 15, os filhos de Elifaz, do primeiro filho de Esaú, foi o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã. Eu tenho um número de coisas ainda aqui. Eu penso, basta. O tempo acabou. Há duas linhas. Desde Caim e Abel. Duas linhas. Uns são eleitos por Deus. Encontraram graça diante dele. A eles vale a palavra da hora. Bem-aventurado o ser humano, aos quais os pecados são perdoados, e o homem cuja culpa sequer é contada. Romanos capítulo 4. E porque eles mesmos receberam perdão de Deus, eles não colocarão culpa em ninguém outro, seja no dormir ou seja no estar acordado. Estarão cientes aquilo que Deus fez em suas vidas. Eles jamais poderão odiar. Eles serão odiados. Eu vos poderia contar a história de Josué, que eu anotei aqui, de José, o que aconteceu com ele. Ele veio, foi ao campo, e um homem perguntou a ele, o que você está procurando? E ele disse, eu procuro os meus irmãos. E o que fizeram seus irmãos quando encontraram? O que fizeram? E eles diretamente tinham a coisa certa na boca e falaram, lá vem o homem. Agora, nós vamos agora prestar as contas com ele. Vocês podem ver. Vocês podem, no decorrer, o tempo todo disso, de que forma o caminho dos homens de Deus passou. Devo ler a vocês. Hoje é domingo de manhã. Gênesis 37, versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E próprios irmãos. Deus tinha algo a fazer com José. Ele podia fazer uma coisa em relação a isso? Que Deus, na sua vida, tinha uma determinação divina? Um decorrer profético, um propósito, um sentido? Não foi o homem no Egito que havia armazenado os alimentos por 7 anos e posteriormente, quando veio a fome, o que aconteceu? O que aconteceu? Mas os caminhos que ele teve que passar foram tão profundos que sequer alguém podia suportar. Mas o motivo foi porque Deus tinha algo a fazer com ele. E seus irmãos, então, odiaram e não encontravam nenhuma palavra amável que pudesse falar com ele. Isso me persegue. Aqui está. Segunda parte, versículo 14. E Josué foi para Siquém. E quando estava lá no campo, um homem o achou e perguntou-lhe, o que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? Vocês percebem do que se trata? Os seus irmãos não o queriam. Eles não o procuravam, mas ele procurava os seus irmãos. Independentemente daquilo, o que foi feito com ele, o que não foi feito com ele, ele amava os seus irmãos. Não haverá nenhum verdadeiro filho de Deus que possa caminhar cheio de ódio nesse mundo. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Quem experimentou o amor de Deus, ele não pode outra coisa a não ser amar. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Isso não são palavras vazias. Isso é uma plena vivência com Deus. Quem faz palavras vazias tem um coração vazio. E no qual a vida se tornou realidade, a palavra se tornou realidade em sua vida, tem um coração cheio do amor de Deus. Esse homem vai lá e pergunta, onde estão os meus irmãos? Então nós temos uma grande lição a aprender. Ele não disse a nenhum deles, meus irmãos são assim, assim, eles fizeram isso e aquilo. o seu coração estava sangrando por seus irmãos. Essa também é uma grande lição que não podemos passar ao largo. E aqui adiante está, no versículo 18, e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram um ao outro, eis lá vem o sonhador mor, vinde, pois, agora e o matemo-lo, e lancemo-no numa dessas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Não um animal feroz deveria comer, eles queriam comê-lo, devorá-lo. Os animais selvagens nem estavam lá, eles eram essas pessoas que estavam se portando como feras e não tinham mais a si mesmo sob controle, embora o mesmo pai. Amados, aqui nós temos que aprender muito ainda e nos provar. O Senhor disse uma vez, aqueles que estavam agitados interiormente, e eles disseram, se tu quiseres, então nós falaremos que caia fogo do céu. E o Senhor disse, vocês não sabem que filhos espirituais vocês são? Ele quis dizer, vocês são do Espírito de Deus? Como vocês podem aqui, em ira, como vocês podem atuar assim? Pensem, filhos de que espírito vocês são? Um entre todos esses irmãos veio. Quem foi? Quem foi novamente? Foi Judas. Era da tribo que Deus tinha algo a fazer. O capítulo 37, versículo 26. Então disse Judá aos seus irmãos, que vantagem nós teríamos se nós formos matar nosso irmão e omitir a sua morte? Judas veio por ele. Novamente, alguém com o qual Deus tinha algo a fazer. O outro capítulo, vocês não podem ler, mas Deus tinha algo a fazer com esse homem. Ele veio, intercedeu por seu irmão. Com ambos, Deus tinha algo a fazer. E um intercedeu pelo outro. Aleluia! Isto é amor de Deus, que de fato e na verdade se torna revelado naqueles que foram amados para fora por Deus. Um intercede pelo outro e disse, não faça. Esta é a lição que nós temos que aprender de volta a João 3. O amor de Deus é a chave. Nem todos que dizem que amam a Deus, amam a Ele. E que cada um prove a si mesmo. E também isto vale a você e vale a mim. Que nós nos provemos diante da face de Deus para constatar como se passa conosco. Eu ainda tinha algo a ler, mas Deus certamente, nessa manhã ele falou conosco. Eu vos digo mais uma vez, eu, após o telefonema, estava estremecido. Como será na tua e na minha última hora? Talvez lá os nossos pensamentos estarão caminhando e o desejo virá. Oh, que eu pudesse ainda com esse irmão ou com essa irmã falar com ele ou com ela. Oh, se eu pudesse ainda consertar isso ou aquilo. Se eu pudesse ainda trazer isso ou aquilo em ordem. Eu sei o que significa a hora da morte. Eu não sei se o irmão Werner se compreenderá uma vez, porque naquela época, à noite, às 2 horas, eu saí da sua casa na Suíça na noite. Nenhum de vocês pode medir o que significa se tem que se lutar com a morte. E não é agora o suor quente, que sai, mas o suor frio, como grandes pérolas que dos pés à cabeça desce. A minha hora da morte não foi há 2 anos, aqui no hospital aqui da cidade. Foi um passar espiritual para minha hora da morte, e a minha luta foi naquele domingo, após uma reunião em Zurique, quando eu dormi na casa de irmão Vernacek, eu até hoje não disse o que naquela época se passou, naquela noite passou, e talvez até o dia de hoje ele pense, por que eu tive que sair, sem me se despedir. Eu posso vos dizer, eu não desejo a ninguém tal hora ou horas de passar por isso, até que então a vitória de Deus se tornou revelada e eu então pude atravessar e ter o meu caminho com Deus, seguir adiante. São horas que nenhum ser humano deveria passar, mas Deus hoje fala conosco e Ele quer que nós chegamos diante dEle e falemos: Senhor, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer para ser aprovado diante de Ti? Quando nos tornamos crentes, e um disse ao outro, somente algo que não estava certo, não se deixou pôr o sol, ia-se falar com o outro e dizia: irmão, não foi certo. O que acontece hoje? A Bíblia diz, o amor em muitos esfriará, e a injustiça tomará sobremão. Se o amor esfria, então ela tem que ter ardido uma hora, senão a palavra esfriar não faz sentido. Então o amor, uma vez, tem que ter estado lá. O fogo de Deus tem que ter ardido, e então está em muitos esfriará. E então eles se darão uns aos outros e trairão uns aos outros. Mas Deus, em tudo isso, tem uma multidão vencedora que, mesmo assim, não perde a orientação, mas que é mantida por Deus. Alguém disse uma vez: eu sou tão fraco, eu não posso segurar firmemente a mão do Senhor. Irmão Branham disse uma vez: irmão, você não segura a sua mão, o Senhor segura você na sua mão. Você não se preocupe, e assim nós podemos estar consolados. Ele nos segura na sua mão traspassada e diz: meu filho, seja consolado, eu te redimi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu, eu fechei uma aliança eterna contigo, eu juntei você contigo com a tua palavra debaixo do sangue da nova aliança, tu pertences a mim, a minha lei tem que te punir, mas a minha graça te libertou. E o meu sangue fala por ti e diz: tu deves viver. Nós passamos da morte para a vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Glória e louvor seja ao Senhor. Vamos, antes de orar, eu creio que a palavra falou com todos nós nessa manhã. E todos queremos nos colocar diante da face de Deus e pedir-lhe por graça que Ele tome, leve tudo de nós e que Ele possa colocar a sua lei, a sua palavra, nossos corações, nossos pensamentos. Vamos levantar todos, que alguns possam orar em curtas, mas profundas orações. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue, me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho.